Quarta-feira, novembro 11, Cláudia Costa, uma vez mais, boa tarde. Quais são os temas em destaque nesta edição do Portugal em Direto?
Muito boa tarde. A Câmara de Lisboa vai apoiar com 20 mil euros a fundo perdido o comércio e a restauração da capital. O anúncio foi feito há pouco pelo autarca Fernando Medina, que quer injetar também nos próximos 4 meses um apoio extra a estes setores. Vamos escutar já a seguir. Precisamente por causa da Covid-19, há pessoas que vivem em bairros sociais a passarem muitas dificuldades, mesmo ao nível da alimentação. Por isso, há cerca de uma semana foi criada uma padaria comunitária no bairro da Boa Vista, que tem 5 mil habitantes, na freguesia de Benfica. Ali oferece ou vende-se pão a preços acessíveis. É uma forma de angariar receitas para ajudar os mais carenciados. A Associação Empresarial de Lafões criou um grupo de crise para ajudar as empresas a vencerem as dificuldades que estão a atravessar. Algumas empresas do concelho de Oliveira de Frades, por exemplo, podem mesmo vir a suspender a atividade devido à Covid-19 e às restrições impostas pelo Governo para o concelho. Um tema para detalharmos adiante com o presidente da Associação, Gil Ferraz, que vai estar no Portugal em Direto. Agora, ao fim de semana, vai poder visitar museus, monumentos e palácios nacionais da parte da manhã, das 10 à 1 da tarde, de forma gratuita.
A Antena 1 está em simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, também no Facebook. Pode acompanhar o Portugal em Direto, edição desta quarta-feira, que vai começar agora, com a jornalista Cláudia Costa.
São 20 mil euros a fundo perdido que a Câmara Municipal de Lisboa vai injetar no comércio, na restauração e similares da capital. O anúncio foi feito ao final da manhã. O apoio não vai resolver tudo, admite o autarca de Lisboa, mas Fernando Medina acredita que é uma boa ajuda para evitar que muitos negócios fechem as portas. Paula Vera.
20 mil euros a fundo perdido que o autarca Fernando Medina quer injetar nos próximos 4 meses no comércio, na restauração, bares e casas de espetáculos em Lisboa.
Nas empresas até 100 mil euros terá um valor de 4 mil euros, as empresas até 100 mil euros de faturação, por isso estamos a falar de um apoio de 1.000 euros por mês a cada empresa. Nas empresas entre 100 e 300 mil euros de faturação, um apoio de 6 mil euros, por isso 1.500 euros por mês. E nas empresas entre 300 e 500 mil euros, 8 mil euros, isto é, 2 mil euros por mês.
O presidente da Câmara Municipal de Lisboa reconhece que este apoio não vai resolver tudo, mas é um voto de confiança ao comércio e restauração e para muitos significa não fechar as portas.
Este apoio, a nossa estimativa, é que consiga atingir cerca de 8 mil entidades, falo de empresas ou empresários em nome individual, que representam cerca de 100 mil postos de trabalho na cidade de Lisboa, e que no fundo representam 80% de todo o setor abrangido do comércio e da restauração.
A Câmara de Lisboa vai também prolongar a isenção de taxas para esplanadas e com novidades.
É um apoio a fundo perdido à requalificação das esplanadas para o outono e para o inverno, com aquecimento, com proteção, e por isso o que vamos assegurar é um apoio de 50% na compra de aquecedores, guarda-sóis e guarda-ventos, até um limite de 750 euros por esplanada.
E nem a cultura foi esquecida.
Nós vamos reforçar a contratação da programação cultural no ano de 2021. Isto é, nós vamos contratar mais artistas, mais produções do que aquilo que fizemos no ano de 2020. Vamos fazê-lo através da Câmara de Lisboa e através das produções da EGEAC no ano de 2021. O último setor específico que queria aqui destacar é o das livrarias, independentes. E por isso o que decidimos é um programa de aquisição de livros. Nós vamos antecipar 4 anos, fazê-lo de uma só vez e fazê-lo nas livrarias independentes. Estes livros são depois distribuídos pelas bibliotecas da cidade de Lisboa, sejam as bibliotecas todos nós frequentamos, sejam também as bibliotecas escolares.
Além de todas estas ajudas, o autarca de Lisboa apela a todos que comprem no comércio local, perto de casa ou do trabalho, de modo a que estes espaços sobrevivam e não tenham de fechar portas para sempre.
anúncios os feitos há pouco pelo Presidente da Câmara de Lisboa. Ora, é uma ajuda importante, diz a União da Associação de Comércio e Serviços de Lisboa, que aplaude a decisão da autarquia de disponibilizar um pacote de apoio para lojas e restaurantes que estejam a enfrentar dificuldades financeiras. A Presidente da União, que representa o setor, Lourdes Fonseca, ouvida pela Antena 1, sublinha que este dinheiro pode representar um balão de oxigênio para os próximos meses.
Numa altura em que estamos num estado de emergência com novas medidas, é realmente muito bom poderem contar com algum tipo de ajuda durante o período que se avizinha, que está a ser muito complicado. Dá-nos um panorama de temporal, pelo menos melhor e de perspectiva para os comerciantes, saber que podem contar nestes 4 meses, podem saber que ajuda podem ter. Isso, parecendo que não, é completamente diferente do que ajudas que não sabem se vêm ou não, com que tempo, e isto pode injetar, pode fazer muita diferença em manter algum tipo de comércio aberto.
Apesar de valorizar estes apoios, a Presidente da União da Associação de Comércio e Serviços de Lisboa considera que a medida já vem tarde, porque nos últimos meses cerca de uma centena de lojas fechou portas devido à crise, principalmente negócios ligados ao turismo. A União da Associação de Comércio e Serviços de Lisboa recebe cada vez mais pedidos de ajuda de comerciantes, quer para reestruturar empresas, mas também recebe pedidos de quem já não consegue pagar as contas e, por isso, decide avançar para a insolvência. Esta manhã, alguns empresários de Alfama, foram poucos, deslocaram-se até à Assembleia da República para pedir mais apoios para os negócios. Hilda Aleixo tem um restaurante, faz parte da Associação dos Comerciantes de Alfama, explicou à jornalista Cláudia Godinho que, durante os últimos meses, vários negócios tiveram mesmo que fechar as portas.
Há imensos que já fecharam, há uns tantos que pensam fechar, porque andamos há 8 meses neste flagelo, as coisas pioram dia para dia, as despesas continuam e não sabemos o que fazer. Vamos entregar o memorando para que se saiba que esta manifestação, a base dela é o pedido de apoio ao governo, aos empresários da restauração, em geral, falo enquanto empresária da restauração e enquanto membro da direção da Associação de Comerciantes do Bairro da Alfama, que está completamente deserto. Os bairros históricos devem ser quem pior está, os colegas também estão, dos outros bairros, temos noção disso, mas vivemos num bairro e trabalhamos num bairro que não tem moradores, tem que estar fora de questão.
E mesmo no seu caso já teve que dispensar alguns trabalhadores?
Já tive que dispensar, infelizmente. Eu não sei como é que vou continuar, porque continuam as despesas, vêm as rendas, vêm impostos.
E hoje vão ser anunciados novos apoios por parte da Câmara de Lisboa. O que é que acha destes apoios? São suficientes?
Sinceramente, uma coisa são os apoios da Câmara Municipal de Lisboa. Nada tem a ver com os apoios do Governo. Ainda não vi, vamos ver quando sairmos daqui.
E o que é que querem concretamente em termos de apoios? O que é que era assim, mais urgente e necessário?
Nós precisamos de apoios para rendas, para despesas de água, de luz, para ordenados, para uma série de coisas, para uma série de coisas. Neste momento, eu acho que as pessoas precisam de apoios para tudo.
As dificuldades dos empresários de Alfama, que pedem vários tipos de apoio ao governo, como acabamos de escutar. Alfama é um bairro histórico de Lisboa, que antigamente era invadido por turistas e que agora tenta sobreviver praticamente sem clientes. Mais à frente, vamos escutar uma reportagem precisamente sobre uma padaria comunitária que abriu há uma semana no bairro da Boa Vista, na freguesia de Benfica, que oferece ou vende pão a preços acessíveis. Para quê? Para conseguir receitas e ajudar os que passam por maiores dificuldades, sobretudo em termos de alimentação nestes tempos de pandemia. Também o município de Tomar vai investir um total de 40 mil euros para apoiar o comércio local e as famílias do concelho durante a época de Natal. A campanha começa já no próximo sábado. A vereadora da Cultura e da Ação Social, Filipa Fernandes, escutada pelo Portugal em Direto, diz que ficam disponíveis cartões que dão descontos nas lojas que aderem a este programa.
São realizados vouchers, portanto, nos cartões de 10 e 20 euros. As famílias, as pessoas adquirem esse cartão no posto de turismo. Esse cartão é comprado por metade do valor, ou seja, eu compro por 5 euros um cartão de 10 e compro por 10 um cartão de 20. Esse cartão depois pode ser descontado em compras no comércio local de Tomar, em lojas que aderirem a esta campanha.
Esta campanha de Tomar ajuda as famílias e dinamiza as vendas no comércio local sem prejuízo nas receitas, uma vez que o valor dos descontos vai ser reembolsado pela autarquia de Tomar.
Mais do que investir em iluminações de Natal ou outro tipo de animações, era importante haver aqui um reforço e um sinal de que estamos com o nosso comércio local, porque infelizmente estão a atravessar uma situação muito complicada, não só os nossos, mas a nível nacional, estão todos a atravessar uma situação muito complicada. Devido ao desemprego que também está a ser, que também está a existir, também as famílias têm menos poder de compra. E com isso achámos que este ano era um ano de dar aqui um sinal de que estamos com eles e de que queremos que sobrevivam, não é? A esta pandemia.
Os cartões que dão descontos no município de Tomar podem ser comprados no posto do turismo e depois utilizados em qualquer estabelecimento que adere a este projeto. No máximo, cada pessoa pode comprar 2 cartões. O presidente da Câmara de Sinfães exige respostas imediatas para os problemas nos cuidados de saúde primários no concelho. Faltam médicos de família nas freguesias de Souzelo, Piens e Nespreira. Em causa, a prestação de cuidados de saúde primários a uma população que ronda os 5 mil utentes. Para agravar a situação, alguns profissionais de saúde do concelho estão ausentes, quer por licença de maternidade ou gravidez de risco. O autarca Armando Mourisco já escreveu à Ministra da Saúde, está indignado com o facto de haver médicos ocupados com processos administrativos relacionados com a Covid-19.
Atendendo à evolução também do Covid, os outros médicos de família estão sobretudo dirigidos para esse atendimento de Covid, enfim, em trabalho que, na minha opinião, é muito burocrático, muito trabalho administrativo, e que é preciso encontrar uma solução que permita libertar os poucos recursos médicos que ainda temos aqui, primeiro, para que eles possam fazer o acompanhamento, as consultas aos utentes, uma segunda solução que permita rapidamente contratar novos médicos para substituir aqueles que efetivamente estão de baixa médica e o que se aposentou, e encontrar aqui um modelo que permite efetivamente resolver a questão dos cuidados de saúde primários.
O autarca de Sinfães, Armando Mourisco, pede uma atenção especial do Ministério da Saúde para ajudar a resolver o problema da falta de consultas presenciais, de rastreios oncológicos e consultas de saúde materna no concelho.
Com 3 médicos de família, efetivamente, já conseguimos ter aqui uma cobertura muito boa nos cuidados de saúde primários em Sinfães. Precisamos que haja uma atenção especial para esta fase e para estes conselhos indecisos, para este conselho também de Sinfães, naturalmente, e é preciso que rapidamente a senhora ministra e os órgãos dirigentes da saúde encontram soluções inovadoras, criativas, que permitam resolver os problemas mais graves que existem atualmente nos cuidados primários.
Soluções precisam, se reclama o autarca de Sinfães para a área da saúde. Para minimizar o problema da falta de clínicos em Sinfães, a Câmara criou 2 linhas telefónicas para apoiar os utentes e fazer a ligação rápida à unidade de saúde local. O Distrito do Porto já tem pronto a funcionar 2 espaços para receber doentes que testaram positivo ou negativo para a Covid-19, doentes que estão internados em hospitais da região, mas que não são doentes graves. Estas estruturas vão abrir em Santo Tirso e em Passos de Ferreira. A ideia é aliviar os hospitais da área metropolitana do Porto. O anúncio foi feito há pouco pelo responsável da Proteção Civil Distrital do Porto, Marco Martins, durante uma visita ao Centro do Bom Pastor, em Irmesinde, que abriu as portas há 3 semanas para receber doentes com Covid-19.
Acolher aqueles doentes que estão nos hospitais, positivos, mas que não necessitam de grandes cuidados de saúde e que por algum motivo não podem ir para a sua casa. Uma questão logística, familiar, social. Este centro está a funcionar há quase 3 semanas, tem uma capacidade de 50 utentes, poderá ir até aos 80 e tem tido em média 10 utentes internados com uma grande taxa de rotatividade. Para além deste espaço aqui, no Seminário Bom Pastor, em Irmesinde. Há também um espaço para negativos, na pós-alojamento do Porto, que aliás começa hoje a funcionar, e estão já preparados 2 outros espaços no distrito, fisicamente preparados e prontos a funcionar, faltando apenas colocar recursos humanos, que é uma coisa que em 12 horas se resolve. Um em Passos Ferreira, no Antigo Hospital da Misericórdia, para positivos, e um outro em Santo Tirso, no Mosteiro, para negativos.
Portanto,
em Passos Ferreira temos mais 35 camas de imediato disponíveis para positivos e em Santo Tirso temos 30 camas de imediato para negativos. As autarquias, como sempre, como é o caso aqui de Gondomar e de Valongo, e as outras têm estado todas disponíveis para colaborar, para dar apoio logístico, para dar apoio necessário, e tentamos com isto também descongestionar aquilo que tem sido a pressão pública sobre o Serviço Nacional de Saúde, que tem tido muita pressão, muitos utentes, e o que nós queremos é rapidamente ajudar a resolver esta crise, ajudar a ultrapassá-la, para podermos rapidamente livrar-nos do Covid.
O Centro do Bom Pastor em Irmesinda funcionar como o primeiro centro distrital do país de apoio aos hospitais para a Covid-19, um espaço montado com a ajuda da Administração Regional de Saúde, autarquias de Gondomar e Valongo. As instalações foram cedidas pela Diocese do Porto. Os funcionários do Agrupamento de Escolas Virgílio Ferreira em Lisboa estão hoje em greve. É um protesto contra a alegada falta de condições de trabalho, mas também pelo reforço do pessoal. Os funcionários concentraram-se logo às 8 da manhã em frente à Escola Secundária Virgílio Ferreira, na zona de Telheiras. Os assistentes operacionais queixam-se de que não conseguem acompanhar milhares de alunos em condições de segurança. Dificuldade agravada pela pandemia, naturalmente. E este protesto, Carolina Soares, provoca o encerramento hoje de algumas escolas de Lisboa.
Duas das nove escolas do Agrupamento de Escolas Virgílio Ferreira, em Lisboa, estão hoje fechadas devido à greve de um dia. A falta de pessoal não docente já é uma questão antiga, mas o problema foi agravado com a pandemia, como explica Francelina Pereira, do Sindicato de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais.
Crónica falta de pessoal não docente, que com a situação atípica em que vivemos, traz a nu as deficiências graves da falta de pessoal não docente nas escolas. Temos um foco de Covid na Escola Básica de São Vicente Telheiras e onde trabalhadores daqui da escola sede estão a ser mobilizados para ir para outra escola. O rácio não está a ser cumprido em escola nenhuma. Neste momento há 20 trabalhadores nesta escola para 1.200 e poucos alunos.
Poucos assistentes operacionais para muitos alunos e muitas tarefas a desempenhar. Jacinta Silva é funcionária e faz o retrato do dia-a-dia nas várias escolas do agrupamento.
Temos que fazer tudo a correr para pôr em segurança as crianças, desinfecção de espaços e tudo mais. O rácio continua negativo. E nós continuamos com imensa dificuldade para cumprir as nossas funções e cada vez somos menos. Temos unidades com falta de pessoal, temos crianças que não têm vigilância, não temos tempo para fazer a limpeza dos espaços, pelo menos adequadamente, e acabamos por andar a ser distribuídas de lugares para lugares, para ir tapando buracos praticamente, e desfalcamos serviços para poder conseguir por outros um bocadinho melhores.
O protesto desta manhã reuniu cerca de 30 funcionários.
Reportagem da jornalista Carolina Soares, uma greve de um dia dos assistentes operacionais do Agrupamento de Escolas Virgílio Ferreira, em Lisboa.
Pomos a touca para entrar na padaria comunitária do bairro da Boa Vista.
Obrigada, minha bem-aja. Até logo, obrigada.
Olha, é a primeira vez que vi ontem aberto. Ela já comprou aqui o pão, não é? Para ajudar a gente aqui, não é?
O projeto Pão do Bairro está por trás da criação desta padaria, que ocupa o espaço onde se estendia a roupa da lavandaria social.
Somos unidos, temos coração, temos humildade.
E ajudamos toda. Obrigadinha, bem-aja. Até logo, obrigada.
Uma da tarde, 33 minutos. Este é o Portugal em Direto, o programa que liga o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Vamos agora ao tema central da emissão de hoje. A Associação Empresarial de Lafões criou um grupo de crise para ajudar as empresas a vencerem as dificuldades que estão a atravessar. E ao longo deste programa já tivemos aqui várias notícias que deram conta precisamente dessas dificuldades. Algumas empresas do Conselho de Oliveira de Frades, por exemplo, no distrito de Viseu, podem mesmo vir a suspender a atividade devido à pandemia da Covid-19 e às restrições impostas pelo Governo para o Conselho. É nosso convidado o presidente da Associação, Gil Ferraz, junta-se a nós via internet. Muito boa tarde. Pode-nos quantificar quantas empresas é que estão, de facto, em dificuldades?
Boa tarde. Desde já agradeço o vosso convite e o serviço público que estão a prestar. Em Oliveira de Frades é comum a outro tipo de concelhos relativamente pequenos e do interior, o pequeno comércio, as pequenas pastelarias, os pequenos restaurantes estão a atravessar uma crise muito difícil. É claro que a quantidade não é de milhares, mas estamos a falar à volta de 100 pequenos estabelecimentos que atravessam grandes dificuldades.
Muito bem. Diga-me uma coisa, em cima da mesa está mesmo o cenário de suspensão de atividade? Ou não? Ou são empresas que estão a atravessar dificuldades, mas que ainda assim conseguirão aqui um balãozinho de oxigênio para tentar resistir durante mais uns tempos, pelo menos?
Vamos lá ver. O empresário, nomeadamente o empresário do interior, é bastante resiliente às crises. Agora, não podemos ignorar que esta é este ano, e refiro outra vez este ano, a segunda crise, porque lembremos que nós ainda há pouco tempo tivemos os incêndios. No fim do ano passado tivemos as intempéries fortíssimas, por exemplo.
Portanto, não é segunda, já é a terceira ou quarta, não é?
Exatamente.
Tivemos a pandemia, tivemos os incêndios nessa região fortíssimos, depois também a tempestade, que deixou um rastro de destruição e de milhares e milhares de euros de prejuízos, e agora a Covid-19, que é global, não é um pouco, é absolutamente global, não é?
Absolutamente. Eu ainda agora, para vir para a associação, tive que ir por estradas secundárias porque a estrada principal de acesso ainda hoje está cortada. Um exemplo muito concreto. Eu, pessoalmente, e o mesmo acontece às empresas dessa zona dos concelhos, por isso, os efeitos da pandemia são, infelizmente, apenas mais um.
Portanto, a montante da pandemia, ainda há uma série de problemas para resolver que foram herdados por outras desgraças também, ou por outras fatalidades, como a dos incêndios e as intempéries.
Exatamente, exatamente. Uhum. E o problema qual é? O que nós temos notado...
Isto são machadadas, não é? Que vão sendo dadas às empresas da região. O que lhe pergunto, exatamente, Gil Ferraz, é quais são, nesta altura, os setores mais afetados pela pandemia? Estamos a centrar aqui um pouco a conversa na pandemia, porque é mais recente, uhum, mas também, como disse, é muito bem, ainda agora, para vir, para dar esta entrevista, para se deslocar, detectou ou deparou com uma estrada encerrada. Quais são os setores mais afetados?
Olha, os setores, feliz ou infelizmente, são os setores transversais. É a restauração, são os cafés, é o pequeno comércio e é óbvio que nesta entrada de pandemia vamos, obviamente, ter aqui uma fatura também grande em termos de turismo. Até é estranho, porque felizmente nós tivemos o verão, foi um verão que correu bem, quer à parte de turismo, quer à parte da restauração. E aí os empresários também devem ser sinceros e devemos ser, não devemos, como diz a minha avó, ser mentirosos, uhum, porque há alturas em que a economia está boa e realmente os empresários estão a ganhar dinheiro. Isso aconteceu.
E o interior
2019.
Do país, neste verão, até também teve aqui um balão de oxigênio, não é? Com os portugueses a preferirem e a apostarem no interior e a fugirem dos centros urbanos. Ainda assim, numa altura em que já havia alguns sorrisos e alguma esperança no horizonte, voltaram a ir abaixo?
Completamente. Eu acho até que esta segunda fase é, infelizmente, pior que a primeira. Desde logo, e qualquer pequeno empresário, nos quais eu também me revejo, há desde logo o problema psicológico, que às vezes é o mais forte. Porque dificuldades e problemas nós temos todos os dias nas empresas. Nós estamos habituados a dificuldades, estamos habituados a ter problemas. Não é novo nesse aspecto, não é novo. Há essa resiliência, agora há realmente um acumular de problemas. Há a principal questão que não sabemos quando é que esta pandemia vai parar e por isso é muito difícil prever o futuro. Se bem que, e não só em Oliveira de Frades, como eu falava convosco um destes dias, o problema que se passa em Oliveira de Frades passa-se aqui na nossa região, em Vouzela, passa-se em São Pedro do Sul, passar-se-á em Castro Daire, passar-se-á em Tondela.
No fundo, todos os concelhos da região estão com empresas com a corda na garganta, e permita-me a expressão.
Exatamente. A nossa região costuma ser até bastante resiliente. Oliveira de Frades é um caso de dinamismo e uma região que põe os olhos no futuro.
Por isso é que eu destaquei o facto de muitas empresas desse concelho estarem às portas da insolvência, não é?
Pois, nós procuramos que não cheguem à insolvência. Como falou no início, nós criámos um comitê de crise internamente na associação, até porque acompanhamos dezenas de empresas todos os dias, para poder ajudar cada um dos empresários a resolver os problemas concretos que eles têm no dia a dia.
E é isso que eu agora gostaria de saber. Quais são os grandes problemas que os empresários vos colocam? Ou seja, batem à vossa porta, desesperados, naturalmente. O que é que os mais felizes nesta altura e que apoio e ajuda é que vocês estão a prestar?
Pois, o principal problema é sempre a tesouraria. Aquela conversa fácil, desculpe-me o termo, do empresário é que eu quero é que me deem dinheiro. Ok, mas isso todos nós sabemos, queremos é que lhe deem dinheiro. Agora, o dinheiro não aparece de um dia para o outro. O que notamos é que normalmente há problemas muito diferentes consoante o setor, consoante a empresa, consoante o tipo de mercado em que a empresa está, porque nós neste momento temos empresas em todas as fases. Temos empresas praticamente paradas e temos empresas também que estão temporariamente a vender mais do que nunca. Por isso, o espectro é bastante alargado.
Portanto, há empresas a venderem bem. Qual é a percentagem, Gil Ferraz, das empresas, se me puder dar assim um número alto, naturalmente, das empresas que realmente estão muito mal e a percentagem das empresas que, no meio de uma crise, porque é sempre assim, há sempre uma janela de oportunidades, estão a vender e usando as suas palavras mais do que nunca?
Exatamente. Eu diria que são para aí 40% das empresas que realmente estão mal. Eles não se queixam tanto, muitas vezes são empresas familiares e muito resilientes. E depois não há dúvida que há aqui 10, 15% de empresas que estão em setores diferenciados, setores tecnológicos, setores altamente exportadores em determinados nichos de mercado, setor da saúde. Ainda hoje de manhã falava com colegas dessas áreas, em que o problema deles é terem neste momento muito trabalho.
Ou seja, conseguirem responder a tanta procura.
Exatamente.
Portanto, 40% das empresas, das várias empresas dos concelhos dessa região estão mal, 10 a 15% estão muito bem no sentido em que têm muita procura e têm muito trabalho, e outra percentagem, não estão bem nem mal, vão indo?
É isso mesmo, que é o dia-a-dia das empresas, é ir indo. Obviamente as perspectivas não são as melhores, mas há setores que se reconfiguraram completamente, passaram do tradicional para o digital, e estão a trabalhar, entre aspas, normalmente. Houve também essa capacidade de reconversão num curtíssimo espaço de tempo. Eu próprio também vivi isso, numa ou noutra empresa a que estou ligado, vivi todas estas diferentes sensações, que depois se cruzam, se calhar, no mais importante, que é a própria capacidade do empresário em conseguir gerir, até em termos pessoais e às vezes em termos familiares, todas estas questões empresariais que se confundem com a vida pessoal das pessoas.
E depois há outra questão, Gil Ferraz, o facto de as empresas terem que tomar decisões com base naquilo que dizem ser poucas informações ou informações que estão, ou legislação que está a mudar a toda a hora. É nesse aspecto também que vocês, a Associação Empresarial de Lafões, entra para apoiar os empresários no meio de tanta burocracia, de tantos apoios, em que naturalmente eles possam sentir perdidos. É aí que vocês também ajudam?
Exatamente. Precisamente o que nós achamos é que tem havido respostas. E eu acredito que todos os atores, nomeadamente o Governo, tenta fazer o melhor a cada momento e, obviamente, é extremamente difícil conseguir responder. Mas nós notamos, por exemplo, uma primeira fase que houve uma resposta de um programa chamado Adaptar, que foi rápido, eficaz e foi, passo a expressão americana, foi aberto, concorreram em 15 dias, fecharam, pagaram, ok, passou muito bem. Depois tivemos uma série de outro tipo de iniciativas mais burocráticas e burocratizadas, que levam um desfoque até da atividade normal e a uma burocracia muito grande, que do meu ponto de vista, até porque sou engenheiro de formação, não me parece que seja o melhor caminho. Nós precisaríamos de respostas, como fez a Câmara de Lisboa hoje mesmo. É esse tipo de respostas, curto, direto,
Mas aí já passa pelos tais apoios que há pouco o Gil Ferraz dizia que todos os empresários pedem, não é? Apoios concretos, financeiros, naturalmente. Agora, olhando aí muito rapidamente para o trabalho que vocês, a associação, fazem junto destas empresas ao criarem este gabinete denominado de crise, acho que é assim que se chama mesmo. Sendo, por exemplo, Gil Ferraz, o teletrabalho obrigatório, presumo que muitas empresas estejam com dificuldades em implementar este regime laboral. A associação está a ajudá-los neste aspecto?
Estamos, por um lado, não tem sido problema nenhum e tem sido uma oportunidade, por outro lado, é um problema. O problema, às vezes, é criado pelas próprias pessoas. Às vezes, um ou outro colaborador passa a expressão que não quer trabalhar, todos os argumentos são bons. Não é? Nós notamos que foi uma grande adaptação das empresas ao teletrabalho. Aliás, nós estamos até neste momento a desafiar aqui os municípios locais para criarmos uma campanha nacional de atração e no âmbito até do Natal, completamente desfocada daquela visão tradicionalista que já não deve existir, o tal comércio local, coitadinho, que não deve ser coitadinho, deve ser um comércio pujante, inteligente, e o desafio que queremos colocar até a
pode estar no digital, pode estar à distância de um clique, não é? Fazer-se uma compra via internet com a entrega em muito poucos dias. É esse também um dos objetivos? Essa sensibilização que vocês estão a dar ao pequeno comerciante também?
Não só estamos a dar, como estamos a ajudá-lo em concreto.
Nós e têm tido muitas resistências,
que
ou
estão
não?
Com fo... sim e não. Sim e não. Com muitos deles estamos apenas a ajudar a implementar o que já tinham pensado. Realmente, outro tipo de empresários que estão mais presos a processos passados, pronto, nem entendem muito bem esta mudança do digital. Uhum. Não lhe está no ADN, não está no conceito, obviamente é muito difícil. Tem que fazer, se calhar, para
alguns empresários. Tem aqui muito trabalho em mãos, naturalmente, de acompanhamento, acima de tudo para que os empresários não sintam que estão a tomar decisões sozinhos, sem um suporte por trás.
Ora, não é? A questão é mesmo essa. O
temos mesmo que
problema,
finalizar, Gil Ferraz, sim.
Certo.
Peço-lhe
concluir. É dar apoio na tomada de decisões e ajudar em concreto a resolver problemas concretos. É isso que estamos a fazer.
É esse apoio na tomada de decisões e fazer com que o empresário não se sinta tão só no meio de uma pandemia que gera tantas dúvidas e incertezas e também mesmo em termos de burocracia. Gil Ferraz, muito obrigada por esta entrevista e por ter estado no Portugal em Direto. Boa tarde. Muito obrigada. Incontornável, o tema é mesmo este, com o agravamento das condições de contágio da Covid-19 e do impacto económico e social das novas medidas de restrição de circulação. A Câmara de Lisboa, como ouvimos no arranque deste programa, acabou de apresentar um plano de apoio às empresas, mas também ao emprego, às famílias e associações da cidade. Os efeitos da crise económica que a pandemia está a trazer sentem-se em especial nos bairros mais vulneráveis, mais carenciados. A Associação de Moradores do Bairro da Boa Vista diz que as necessidades são agora maiores do que quando chegou a doença. Nesses meses foram distribuídos centenas de cabazes de alimentos, o que agora não está a acontecer. Ora, procuram-se respostas que possam ajudar um bairro social com 5 mil habitantes, onde se sentem no bolso e na vida das pessoas os efeitos do desemprego. Com o apoio da Câmara de Lisboa e da Junta de Freguesia de Benfica, há cerca de uma semana abriu uma padaria comunitária que, para além de fornecer várias escolas, oferece ou vende pão a preços acessíveis, isto para conseguir receitas e ajudar os que passam por maiores dificuldades, sobretudo em termos de alimentação. A repórter Arlinda Brandão foi até lá pela manhã, bem cedinho.
Pomos a touca para entrar na padaria comunitária do bairro da Boa Vista.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia. Em pelos, estou a dividir a massa em pelos de 500 gramas. Depois enrola-se, fica ali a descansar um bocadinho, que é para depois irem para as formas.
Andrea levantou-se às 4 da manhã. É a padeira de serviço, põe a mão na massa para ajudar os moradores mais carenciados.
Feito com amor, com vontade, que é o mais importante. Acho que é do melhor, ainda para mais na maneira como este está, não é? O que estamos a viver, se nos pudermos ajudar todos uns aos outros. Estou aqui a trabalhar, estou a receber um ordenado, sou uma empregada. Acho que estamos todos a tentar beneficiar um bocadinho com isto.
A seu lado está Miguel. É um jovem do bairro que também aqui encontrou trabalho e sente-se bem a ajudar.
É mais por aí para ajudar o pessoal do bairro, mas a melhor coisa foi fazerem esta padaria aqui.
foi mesmo a melhor coisa.
Muito pão a gente tem estado a vender, não é? Montamos ali o nosso estaminé, a nossa barraquinha, e vendemos, e todo o pão que sobra, que tem sobrado em boas quantidades, a gente dá.
O projeto Pão do Bairro está por trás da criação desta padaria, que ocupa o espaço onde se estendia a roupa da lavandaria social, também da Associação de Moradores do Bairro da Boa Vista, em Lisboa.
É um bairro um bocadinho, como toda a gente diz, problemático, não é? Mas é um bairro muito familiar. Somos unidos, temos coração, temos humildade e ajudamos toda a gente.
Anabela Rebelo é a presidente. Anabela não, Bela. É como toda a gente lhe chama.
Eu moro a 5 minutos daqui. Daqui à minha casa demoro 1 hora e meia. Sou parada 20, 10, 15 vezes. Ó Bela isto, ó Dona Bela aquilo. Precisava disto, como é que eu posso? Vejo onde é que eu posso pedir. Vejo. E é assim, continuo. Nós, quando temos, ainda ajudamos. Compramos aqui, vamos levar ali, vamos aqui. Mas como também não temos grandes fundos lucrativos, então não podemos ajudar mais daquilo que a gente tem ajudado, mas gostaria.
O bairro tem 5 mil moradores. Bela diz que desde que os cabazes de alimentos que vinham através da Câmara de Lisboa deixaram de ser distribuídos em julho a cerca de 150 famílias, que as dificuldades aumentaram.
Nesta altura está um bocadinho tudo fechado, não há cabaz, não há... E isso foi uma ajuda muito importante para as pessoas realmente que necessitam, porque há pessoas numerosas. Tem 10, 11 crianças e precisam mesmo desse meio de sustento alimentar para sobreviver.
Enquanto tentam reunir esforços para retomar a ajuda de novos cabazes, com peixe, carne, fruta, legumes ou ovos, Anabela Rebelo, a presidente da Associação de Moradores do Bairro da Boa Vista, diz que têm procurado encontrar outras ajudas, o caso desta padaria comunitária.
Daqui para a frente vamos começando a fabricar mais, vamos começando, e daí vamos começar a dar e ajudar a quem precisar do seu pãozinho.
A quem não puder pagar, dá-se. Aos outros, vende-se para angariar fundos para ajudar de outras formas. Maria Mendes está a comprar.
Olha, é a primeira vez que vi ontem aberto. Ela já comprou aqui o pão, não é? Para ajudar, ajuda aqui, não é? Mora aqui no segundo prédio dela mesmo. Está muito, cada vez mais complicado.
Com desemprego.
Exatamente. Tenho uma filha com 45 anos, com dois filhos que está desempregada. Na altura que iam para arranjar foi quando aconteceu esta doença. Está muito complicado. Nosso bairro, quem diz aqui, eu falo para o nosso, é marcar, não é? Mas diz que todo lado, mas hoje o bairro está muito complicado, bastante.
10, obrigadinha, até logo, obrigada.
Hernani Silva, funcionário da Junta de Freguesia de Benfica, acaba de chegar à padaria comunitária para buscar pão para as escolas.
Já vão aqui os pães para as nossas escolas e vamos buscar, basicamente vamos buscar o pão para as escolas da freguesia. São 5 escolas, aproximadamente 900 meninos. É uma maneira de ajudar aqui o bairro e aqui a associação.
E o que é que têm dito do pão daqui?
É bom. É bom. É bom.
Com o apoio da Junta de Freguesia de Benfica e da Câmara Municipal de Lisboa, esta padaria comunitária é um dos projetos da Associação de Moradores deste bairro carenciado de Lisboa. Mas Joaquim Pinto, também da associação, lembra o apoio que é preciso dar aos idosos.
Está-nos a preocupar mais. Este é o estado mental dos idosos. E por isso a associação, através dos bairros saudáveis, vamos fazer uma candidatura para criar aquele espaço que está lá ao fundo da associação, um espaço de lazer, que muitos deles estão no convívio dos centros de dia, e ao fim de tarde ou durante o fim de semana não há nada. A ideia é criar aqui espaços de convívio e apoio psicológico com os técnicos especializados para dar apoio a essa comunidade.
Aqui nas instalações da associação tenta-se também ajudar a combater o desemprego cada vez maior.
Aqui é a cozinha comunitária. As famílias do bairro ou as pessoas do bairro pudessem criar o seu próprio emprego, acedendo à cozinha, com um custo controlado para que também nos ajudasse na ajuda dos custos da água, da luz e do gás. Hoje temos cá a Teresa. A Teresa é uma empreendedora.
Então, hoje vamos comer bacalhau espiritual e temos um prato vegetariano que é empadão de legumes. E então o que eu faço agora são refeições e eu vou fazer as entregas da marmita. Mas ainda há pouco estava a falar com o Joaquim que vamos fazer aqui uma parceria para fornecer às pessoas aqui do bairro, até porque as pessoas quando vêm aqui buscar pão, ah, mas tem que comer, ai, cheira tão bem, ai, se eu soubesse.
Entre a cozinha e a padaria anda Anabela Rebelo. Bela, há 11 anos, que está na Associação de Moradores. Há um que é presidente, um trabalho voluntário. Calhou-lhe a ela estar à frente da associação nestes tempos de pandemia. O seu desejo maior? Não quer ver ninguém com fome no bairro da Boa Vista.
Não morrer do Covid é morrer da fome. Ajudem mais, que o Estado, alguém tenha essa possibilidade, que dê mais a mão aberta realmente. E então, tudo o que é comida é sempre bem-vindo.
Uma reportagem da jornalista Arlinda Brandão. Esta tarde vai ser lançada no Centro Cultural de Belém a Plataforma Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Trata-se de um projeto pioneiro à escala mundial que pretende mobilizar e capacitar as comunidades locais para os objetivos da Agenda 2030 definidos pela Organização das Nações Unidas. O coordenador do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, João Ferrão, explica a informação que vai ser disponibilizada aos municípios que aderirem a esta plataforma.
Uma, ver a que distância estão daquilo que é a meta de cada um dos objetivos e, em segundo lugar, para poderem medir a progressão, medir o modo como se estão a aproximar dessa meta. É uma maneira de os municípios perceberem, por um lado, a situação que têm e, por outro lado, começarem a interessar-se pelo assunto e a incorporar esta perspectiva nas suas decisões. Depois temos uma outra componente, e essa componente é a do trabalho com cada município por si, porque os municípios são diferentes uns dos outros. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as suas metas são definidos globalmente, mas tem que haver uma adequação entre essa definição geral e a realidade específica de cada um dos municípios. Nós podemos perceber, por exemplo, que um determinado município considera mais importante, em função das suas características, 4 ou 5 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que um outro município, porque tem características diferentes, adote outros Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como prioritários.
A Plataforma dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tem metas bem definidas para ajudar a melhorar a vida das comunidades locais e estabelecer uma maior proximidade aos cidadãos. A Câmara de Azambuja vai realizar uma caminhada amanhã de manhã contra a renovação da licença do aterro que existe à entrada da vila. O autarca Luís Sousa, escutado pela jornalista Paula Verã, explicou o que é que vai acontecer.
O presidente e os vereadores vamos também participar, como não podemos participar agora em grandes caminhadas com muito número de pessoas, decidimos nós amanhã, portanto, presente e mais os vereadores, fazermos só nós esta caminhada. Somos 7 e, portanto, amanhã às 9:30 iremos sair aqui da porta da Câmara e iremos fazê-lo aqui pela Nacional 3 até ao aterro. Isto realmente em protesto para ver se conseguimos fechar, mas se não conseguirmos fechar, pelo menos para que em 2021 não seja, portanto, renovada a licença para que eles continuem ali a visitar aqueles resíduos e abrirem a segunda célula.
Esta é uma caminhada simbólica, mas que o autarca da Azambuja, Luís Sousa, acredita que possa vir a ter resultados.
Eu costumo dizer que a esperança é a última coisa a morrer. E, portanto, não lhe posso dizer isto com tantos procedimentos que são levantados, mas eu continuo a ter confiança, como também no gabinete dos nossos advogados estão a trabalhar para que realmente isto em 2021 não possa ser renovado. Mas é como digo, a esperança é a última coisa a morrer e eu estou muito esperançado que isso possa acontecer, ou que isso irá com certeza acontecer.
A Azambuja contra o aterro e a renovação da licença em 2021. Presidente e 7 vereadores da Câmara saem amanhã à rua para uma caminhada simbólica a pedir o encerramento definitivo do aterro. E a fechar, digo-lhe que os museus, monumentos e palácios nacionais vão ter entrada gratuita ao fim de semana. Isto devido às regras de confinamento, passam a ter novos horários. Sábado e domingo abrem entre as 10 e a 1 da tarde, mas a entrada já não é paga. Se vive num dos 121 concelhos abrangidos pelas novas normas de confinamento ao fim de semana, que o impedem de sair, a não ser para o estritamente necessário, fica a saber que pode aproveitar amanhã para visitar com a família um dos museus, monumentos ou palácios de forma gratuita. O anúncio foi feito pela Direção-Geral do Património Cultural. É tudo por hoje. Voltamos a ligar o país, o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. É assim todos os dias. Conto consigo desse lado. Até amanhã.
Até amanhã. Portugal em Direto, edição desta quarta-feira, está terminado. Foi com a jornalista Antena 1, Cláudia Costa.